Segunda reunião ordinária, 18 de janeiro de 2021.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos vereadores.
Banana.
Presente.
Célio.
Presente.
Juninho.
Presente.
Olívia.
Presente.
Nico.
Presente.
Elta.
Presente.
Rogério.
Presente.
Comunica a senhora presidente que o vereador Nelson está ausente.
Comunicado da presidência. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, temos o ofício número 2 de 2021, subscrito pelo secretário municipal de saúde e também presidente do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, Rodolfo de Oliveira Costa. Excelentíssima senhora Olívia Teodoro dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Jaci. O Comitê de Enfrentamento à Covid de Jaci, no âmbito de suas atribuições, com o intuito de ampliar a representação da sociedade em relação aos estudos e decisões do enfrentamento à pandemia da Covid-19, tenho o prazer de convidar os senhores vereadores, a senhora vereadora, a indicar um membro do Poder Legislativo para compor este comitê, somando esforços para as decisões orientativas deliberadas ao Poder Executivo, bem como atuando como canal de comunicação das discussões e decisões do comitê, transmitindo as decisões e discussões aos novos edis, bem como à população em geral, através das discussões dessa Casa Legislativa. Assim, aguardamos manifestações dessa nova casa de leis em tempo rápido para que possam ser tomadas as medidas necessárias à integração de possível nome indicado ao comitê, na forma legal. Na certeza de rápida manifestação dessa casa legislativa e renovando votos de estima e consideração, atenciosamente, Rodolfo de Oliveira Costa. Em relação aos projetos em pauta, consta na pauta dos senhores vereadores o projeto 17 de 2019, que autoriza a concessão de direito real de uso de bem imóvel e de outras providências. O projeto consta na pauta para a primeira votação, mas a senhora presidente decidiu suspender em tempo a votação e vai ser nomeada, aparentemente, uma comissão de 3 vereadores para analisar o local onde está se querendo fazer a concessão. E o projeto de lei o projeto de resolução número 1 de 2021, que revoga os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da resolução número 566 de 2020, está dando entrada para envio às comissões permanentes. Então, espalha, senhor presidente, os comunicados e projetos em pauta.
Boa noite, senhores vereadores, servidores, jurídico. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. E o meu comunicado é que na sexta-feira, dia 8/1/2012, foi convocado, né? A gente convocou uma reunião extraordinária para a gente estar votando o orçamento anual da prefeitura. E, né, votos unânimes, né, unânime não, mas foi votado 15% de aumento no orçamento. Então, foi o que a gente considerou que seria cabível para a prefeitura e foi enviado, eu acho que é sancionado até essa lei, sim. E foi feita também a devolução dos saldos que não foi utilizado 2020 e 2019. E a gente, hoje, né, não vou suspender a votação, né, da concessão, para que possa ser analisado, para que as pessoas, né, os vereadores possam analisar onde vai ser o local, para que a gente não possa dar nenhum parecer que não seja, né, do conhecimento de ninguém aqui. Eu agradeço a todos e passo para a palavra franca dos vereadores.
Elton. Boa noite a todos. Peço permissão, senhora presidente, para que eu possa falar aqui do meu lugar. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, funcionários dessa casa. Boa noite, jurídico. E a vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu estive conversando com o senhor prefeito através do assunto que está gerando alguma, não vou dizer polêmica, mas algumas controvérsias que se diz respeito ao Refis, né? E esse assunto, ele pode ter algumas alterações ou sendo melhor para que saia de forma unânime, né? Esse assunto, ele dá o direito daqueles que têm as suas pendências ali, dá o direito a eles de negociar, eles deixar o seu imóvel ali com a documentação em dia, né? Mas também algumas controvérsias, né? Nós vamos estar analisando e acredito que em breve estará em pauta para votação, né, a respeito desse Refis, que analisando o projeto dá a entender algumas dupla face do projeto, né? Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos ser cobrados depois de votar uma coisa que talvez prejudicaria alguns, né? É ao meu entender. E a respeito, tem uma colinha aqui, tem coisas boas acontecendo no nosso município. É o centro de apoio que está sendo instalado ali no novo Pedra Negra para facilitar aquele pessoal que mora ali no Pedra Negra, no bairro, no Serra Verde, para beneficiar eles, que atendimento médico, eles têm que se deslocar até o PSF da Serra, não é isso mesmo? No PSF da Serra. E eu tenho aqui, já de antemão, o que o senhor prefeito passou para nós, tem dentista uma vez por semana, né, das 7 às 14 horas, né, tem ali o dentista para estar atendendo. Nas terças-feiras vai haver clínico geral, não sei o horário exatamente que ele vai estar atendendo. Na terça-feira também nutricionista. Na quarta-feira atendimento com psicólogo. E na sexta-feira pediatria, né? São médicos diferentes, uma semana é um, uma semana é outro, mas vai estar atendendo bastante aquela população que mora ali, que tem que se deslocar até no PSF da Serra. Isso é de grande valia, é sinal que a administração já começa esse ano já mostrando o serviço, mostrando trabalho e mostrando benfeitoria para o povo de Jaci. E nós estamos aqui dando os parabéns aí pela atitude, né, do secretário ali, o Rodolfo, junto com o Hugo, e também o executivo ali, o senhor prefeito, que tem tomado essa iniciativa e tem preocupado. Nós podemos ver assim, através das lives dele, ele muito preocupado com essa pandemia que está acontecendo, e vendo os noticiários, acredito que em Lavras já está no vermelho, a Santa Casa, o Hospital Vaz Monteiro, já está com a ocupação dos leitos, se não todos tomados, com pouquíssimas vagas para aquelas cirurgias de emergência. Então, nós estamos chegando a uma situação muito difícil, e vendo isso aí, a preocupação do Executivo com a saúde do nosso, da nossa população, eu parabenizo todos da equipe da saúde, ao qual também faço parte ali, trabalhando como motorista, a Olivia também para serviço do PSF, o Jonathan também trabalhando ali para a população na área da saúde. É, e é um momento que nós temos sim que preocupar com a área da saúde, não só com a Covid-19, não. Nós temos que preocupar que ainda tem problemas de vesícula, penicite, tem outras e outras doenças, né? Outras coisas acontecendo, e a preocupação é, não só do Executivo, mas todo o secretariado e também da Câmara é com a saúde no prezado momento. Até o Jonathan, o Juninho está aqui na parte do esporte. Talvez nós podemos, assim, não deixar o esporte para segundo plano, não. Mas voltar a nossa mente, o nosso raciocínio e a nossa lógica para o lado da saúde no momento que nós estamos vivendo. E acredito que a vacina em breve estará aqui no nosso município, né? É, tenho essa percepção que em breve os profissionais de saúde vão estar sendo vacinados e cumprindo todo o cronograma do Estado. Né? É, já falei um pouco da saúde, aproveitar o meu tempo aqui, já deve estar terminando. É, limpeza urbana é um problema muito sério que está acontecendo. As coletas de lixo. Né? Os dias que o caminhão de lixo passa recolhendo os resíduos, na segunda, na quarta e na sexta. E, se eu não me engano, na quinta ou na terça, eles fazem a parte da serra. Você pode me ajudar aí, Jonathan, até isso mesmo?
Na terça, na quinta é folga.
Na quinta é folga. É, na terça-feira eles continuam. E essa rotina, ela já vem de bastante tempo. Então, eu quero colocar a minha posição de que nós, como cidadão, você que está nos assistindo, que nós venhamos a ter consciência e saber que o trabalho daquele povo ali, dos meninos que coletam lixo ali, eu trabalhei como coletor no começo, quando eu vim aqui, e como motorista do caminhão de lixo. Não é fácil. É um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, e se nós não podemos facilitar, atrapalhar não. Vamos ver se a gente entra no... né, colocamos nosso exame de consciência aí para funcionar, e vamos ter, né, um pouco de compaixão, não só com eles, mas com aqueles que passam e vê os lixos todos esparramados porque coloca fora do horário. Né? E isso aí tem causado bastante problema, bastante acúmulo de sujeira na nossa cidade, e sendo que nós, como cidadão, não estou falando como vereador, nem como funcionário, como cidadão, nós queremos sim uma qualidade de vida melhor. E essa qualidade de vida parte da gente. Né? Fica aí o meu desabafo, né? E é só isso. E eu gostaria até de parabenizar os coletores de lixo, os meninos aí que trabalham na coleta de lixo, pelo trabalho e pela dedicação que vocês têm colocado a cada dia aí, colocando sua vida em risco pelo bem da população. E se nós formos olhar, não são nem tão bem remunerados quanto mereciam. Meus parabéns para você aí. E, senhora presidente, é só isso. Muito obrigado, boa noite a todos.
Sério. Passa a palavra.
Nelson não está? Rogério Tungas.
Boa noite a nossos colegas vereadores, a nosso assessor, a nossos funcionários aqui da Câmara. Pegando aqui uma parte das conversas aí, das palavras do Elton, eu acho que tudo que vem para melhorar, nós estamos aqui para estar apoiando. Essa questão aí do centro de atendimento, né, do médico aí no bairro Pedra Negra, eu acho muito bom, né, vai facilitar aí o trabalho Não, o facilitar para os moradores lá do Pedania que tem que deslocar para ir lá na serra. E aproveitando aí já o ensejo da saúde, pedir aí, né, não sei como funciona, por que parou as barreiras, se pode voltar as barreiras aí, que está tendo muita coisa aí nas entradas, teve aí um serviço excelente no início, e depois parou e a gente não tem então uma resposta disso. Né? O vereador Elton falou que vai até ver como que está funcionando essa questão da barreira, para ver se volta, né, para trazer um conforto maior, né, para a nossa população aí, para o nosso Jaci. A questão também que eu vou falar aqui do o projeto do Refis é um projeto bom, estou de pleno acordo com o projeto, sempre estive, tenho uma emenda pronta para estar tá colocando o projeto, só que da mesma forma que eu vejo que vai beneficiar, né, e ajustar a situação de muitos cidadãos aí nosso de Jaci na prefeitura, vai também prejudicar muitos, porque a parte humilde nossa, da nossa cidade, sempre é a mais correta, é a mais direita, que vai lá e paga seus impostos todos os meses. Então eu acho, não acho justo aprovar uma lei igual para favorecer parte da comunidade. Então tem que ser para toda a comunidade. A questão do projeto é uma questão que a gente sente, eu sempre discuto aqui. A questão aqui do IPTU, ele não tinha lei para ser cobrado no nosso município de Jaci. Ele foi cobrado incorretamente todos os anos, até 2018. Onde essa Câmara aprovou a lei para o IPTU. Então, eu acho errado o dinheiro que foi cobrado da nossa população mais simples e humilde, que vai lá pagar todos os meses os seus impostos. Então, eu acho que deveria ser cobrado depois de 2018. Não estou falando isso para afrontar Câmara, nem para afrontar prefeito. Estou falando a realidade. Temos que sentar as comissões permanentes da Câmara, analisar o projeto, colocar as emendas que tem que ser colocada e ser justo. Porque não é justo fazer uma coisa para beneficiar só partes. Foi votado um projeto, eu coloquei o projeto ano passado, aqui para os condomínios. O preço estava meio fora do valor real. Estava R$500 o metro quadrado nos condomínios. A Câmara, isso é um projeto de iniciativa do prefeito. Foi colocado uma emenda nessa Câmara para R$250. Não lembro agora, tem que verificar. Então eu acho que o projeto ficou errado também, mas valeu. Ele sancionou e está cobrando. Então muitas das coisas aqui, meus caros amigos vereadores, temos que fazer para o bem do nosso povo em geral. Não é fazer só para a minha dúzia, não. Aí você vota uma lei em 2018, que teria que ser cobrada daqui para frente, chega um projeto aqui, cobrando lá de 2000 a 2020. No meu ver, errado. Eu já tenho a minha posição com relação a esse projeto. Depois que as comissões sentar, analisar, eu já tenho a minha posição de ser correto e justo com todo mundo. Então é isso que muitas das vezes o entendimento sai errado lá fora, que vereador tal está assim, vereador Fão está assim, mas não sabe da verdade, realidade que existe aqui dentro da Câmara Municipal. Então, meus companheiros estão aqui, estou aqui para ajudar o prefeito. Aquilo que for bom pode contar comigo, já falei 10 e vou falar 500 vezes. Tá? Mas aquilo que eu achar que está errado, igual eu acho que esse projeto tem coisa que tem que ser mudada no projeto, e aprovar sim, que vai beneficiar também. Tem coisa que vai beneficiar a nossa comunidade. Pode aumentar os parcelamentos, pode dividir, mas tem algumas cobranças que estão erradas. Eu acho que nós temos que arrumar isso que está errado, colocar a emenda e votar. E fazer a sessão legal, a gente sessionou lá o PTU dos condomínios. Sou a favor dos condomínios? Sou. R$500 o metro quadrado estava caríssimo. Você pega um lote de 1.000 metros, a R$500 dá R$500.000. Na verdade, um lote lá dentro é 200 mil. Então estava errado. Só que a Câmara fez uma emenda e valeu a emenda. Sendo que tinha que ter vindo o prefeito 250, tá certo? Isso é só para ter uma noção do que é a lei, do que vem, o que não vem, o que pode, o que não pode, né? Esse projeto aí da clínica que sair, como ele vai mandar outro para cá, depois nós vamos sentar com o Dr. Júlio, a comissão nossa, de Legislação e Justiça, e já verificar esse projeto, dar um parecer arquivando ele aí e pede o prefeito para mandar um projeto para cá, para estar beneficiando toda a nossa comunidade. Porque quando se trata de saúde, clínica de dependente é uma coisa séria, coisa cara, e muitas vezes o nosso povo, nós, qualquer, muitas famílias não tem condição de pagar. A verdade é essa aí. Então, vamos dar um parecer nesse veto do prefeito, né, para que nós então dar seguimento no outro projeto que ele vai mandar para cá, que é a iniciativa do prefeito. Então, só para ter uma noção, não é tudo aquilo que é a iniciativa do prefeito que vem e pode fazer. Tem muitos projetos que nós tivemos iniciativa e valeu também. Então a lei muitas das vezes ela vai e vem. Então nós estamos aqui para ponderar isso, para sentar, discutir e ver aquilo que é bom para o povo. Porque nós estamos aqui, a nossa decisão é uma decisão da comunidade, porque nós representamos o povo que nos colocou aqui. E mais uma vez, toda reunião eu vou falar isso. Sou eleito 7 mandatos já, vai para 28 anos, graças a Deus. Muitas qualidades eu tenho. Tem defeitos? Tem. Mas tem muita qualidade, graças a Deus. Então, muitos aí, quando começa com conversinha, né, que a Câmara aí já começou errado, começou com 15%. Para que conversar desse jeito, gente? Nem começou ainda. Se a intenção é começar certo, temos que seguir certo. Sem coisa... conversinha. O que fica dentro da Câmara é o vereador que vota, não é secretário, não é prefeito. É nós que vamos definir. É por isso que eu estou falando que a responsabilidade nossa na questão dos projetos é muito grande. É muito grande, porque cai tudo em sobre nas nossas costas. O que sai de bom, o prefeito é que faz. O que sai de ruim, ou sai errado, é a Câmara que fez errado. Então nós temos que analisar, estamos iniciando, né, dá tempo ainda. Vamos deixar algumas pessoas que falam de lado e vamos tocar, que o objetivo nosso é fazer o bem para o nosso povo. Eu tenho isso em mente. Então é isso que eu quero fazer. E vocês vão ter aí, vão estar convivendo comigo e vai ver como que é o meu trabalho dentro da Câmara. É de fazer justiça e fazer aquilo que é certo para o nosso povo. E não fazer picuinha, igual muitos acham aí, começam a falar, sem saber aquilo que está falando. Tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Obrigado ao pessoal que nos acompanha aí nas redes sociais.
Júnior.
Boa noite, senhora presidente. Integrante da mesa, senhores vereadores, doutor Júlio, senhores servidores, muito boa noite. Quero dizer que esse projeto do Refis, ele vai beneficiar a nossa população como um todo, porque simplesmente vai ajudar quem tem uma dívida ativa com a prefeitura a sanar essa dívida. Mas como o vereador Rogério e Elton foram muito claros em dizer que tem algumas coisas, sim, que tem que mexer no projeto? Tem, porque nada e ninguém é perfeito, né? Então, eu acredito que, fazendo algumas emendas, como o vereador Rogério disse, ele vai ficar muito próximo à perfeição. E agora eu quero ressaltar o que o vereador Elton falou sobre a saúde, né, e o atendimento lá no bairro Pedra Negra. Todos aqueles bairros ao entorno ali vão para a Serra. Jardim Planalto, todo mundo ali. E fica muito na contramão, porque é muito longe, né? Às vezes está chovendo e tem alguns pormenores aí que ajuda a impedir com que eles façam o seu translado até lá, digamos assim. Bom, o Elton falou, não sei se foi o Elton Rogerinho, que falou sobre a área, que eu faço parte da área do esporte, mas eu faço mais parte da área da saúde do que do esporte, na verdade. Porque eu trabalho diretamente com a saúde, mas a minha formação também me direciona para o lado do esporte. Agora, em questão do lixo, eu também estive conversando com o prefeito e ele, de uma forma muito sutil, né, como ele tem essa forma muito sutil de conversar, ele estava falando da indignação dele sobre a colocação dos lixos após os horários de coleta. A população tem que entender que todo mundo quer uma cidade limpa, uma cidade bonita, né? Mas só que se a população não ajudar, não cabe ao poder legislativo nem executivo a fazer isso, porque isso aí parte da educação de cada um. E por várias vezes eu já vi carrões simplesmente parando do lado da praça ou até mesmo na rua ali do Gegelim, dispensando sacolas lá à noite. Então eu acredito também que o prefeito podia colocar algumas câmeras em alguns lugares estratégicos, justamente para coibir esse tipo de iniciativa, que prejudica os cidadãos, né? Porque o pessoal vem, deixa o lixo, vai embora para Lavras, pronto. Quem vai ficar sujo é a nossa cidade. O Rogério tocou no ponto dos 15%, e eu acho interessante isso daí, porque, mais uma vez, quero salientar que o prefeito trabalhou com 5% durante esse tempo. Nós aumentamos em 3 vezes esse percentual para que ele possa trabalhar com tranquilidade. E algumas prefeituras, elas trabalham aí com um percentual de 12% a 14%. Então, essa casa, ela não foi insólita ao votar 15% ou propor a emenda de 15%, mesmo porque, como eu já disse, aqui não tem ninguém para fazer oposição burra ao prefeito, né? Porque senão estaríamos fazendo oposição à população. E quero dizer também que esses 10% que essa casa ainda detém o poder ainda para ajudar o prefeito, isso não quer dizer que nós estamos guardando ela, esses 10% a 7 chaves, não. Nós estamos com ela, esses 10% como segurança e para ajudar o prefeito na hora que ele precisar. Então, quero deixar isso bem claro para ninguém sair falando lorota por aí sobre essa casa. Porque não estamos aqui para fazer queda de braço com o secretariado, com o executivo. Nós estamos aqui para legislar a favor, em prol da população. E é com isso, senhora presidente, que eu encerro a minha verve literária. Viu? Obrigado. Obrigado a todos. Juninho. Obrigado quem nos acompanha pelo Facebook. Doutor Júlio, obrigado. Servidores, boa noite.
Presidente, só para... só para completar minhas palavras aqui, é o Centro de Apoio ali no Pedra Negra recebeu o nome do Edmilson Cecílio dos Santos, né, que ele era esposo da... Fala para falar, eu esqueci o nome. Da Givanete, né? Então, só para frisar isso aí, muito obrigado.
Antônio.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite,
senhores vereadores. Boa noite, jurídico, doutor Júlio. Boa noite também aqui aos servidores. E também uma boa noite a você que nos acompanha aí pelo Facebook. Uma boa noite a todos. Eu gostaria aqui de falar um pouco sobre o orçamento, né, que foi aprovado aqui na última sexta-feira, numa reunião que, extraordinária. Então, graças a Deus, meu objetivo aqui era de estar votando e aprovando este orçamento. E é interessante que a gente acho que precisa olhar essa questão do orçamento com mais carinho, porque geralmente esse orçamento ele é votado no final do ano, para o próximo ano. Então, ou seja, não quero entrar muito aqui em detalhes, mas não foi possível votar no ano passado. Então acabou ficando para a gente. Mas porque esse orçamento, se eu estiver errado aqui, os jurídicos podem estar nos corrigindo, parece que ele vem do executivo aqui para a Câmara 31 de agosto. Então, ou seja, tem quase 4 meses para ir aqui, né? Está correndo aqui na Câmara, sendo analisado, passando aqui nas comissões. Então, ou seja, eu acho que quase 4 meses é bastante tempo, dá para fazer tudo isso e ser votado antes da última reunião do ano, para entrar no próximo ano já com esse orçamento já votado. Então, eu acho que é bastante interessante olhar isso com mais carinho, né? Para não acontecer o que aconteceu. Isso não é bom. E como já fui dito aqui, né? Teve aqui uma emenda que foi a questão da suplementação, que foi 15%. Eu também acredito, né, que foi uma porcentagem até boa para quem trabalhou com 5%. Os 4 anos, então 15% de fato, né? É sim uma porcentagem muito boa. A Constituição fala que até 25%. Eu particularmente era favorável nos 25%, mas fico feliz também com os 15%. Né? E como já disse aqui o senhor vereador, deixou bem claro, se precisar, né, tem mais 10% aqui, então não vai amarrar aí o trabalho do prefeito. Então, essa suplementação, né, ou seja, 15%, vai dar para o prefeito fazer o seu remanejamento naquilo que for preciso. Então, de fato, 15% foi muito bom. E falar um pouco também aqui sobre o refis. Esse refis, como já foi dito, ele já veio aqui na Câmara na gestão passada e não foi aprovado. Eu, particularmente, nas conversas que eu tive com o prefeito, né, falei que seria muito bom se ele voltasse para esta casa novamente para ser aí, estudado e votado. Eu sou bastante a favor, porque o que acontece? Existem muitas pessoas, né, que têm aí uma dívida aí uma dívida aí que não consegue regularizar o seu imóvel. Ou seja, não vai vender o imóvel, não consegue aí regularizar. Então isso não é bom, isso não é interessante. Então, ou seja, sendo aprovado esse projeto, então aqui, eu já li esse projeto aqui bastante, por exemplo, se eu tiver uma dívida lá, ou seja, com o passar dos anos, com juros e multa, essa dívida ela já, ou seja, já passou para 5, 6, até 10 vezes o valor real. Às vezes uma pessoa tem uma dívida de R$1.000, hoje já está 10 mil. Então não consegue pagar mesmo. Então, ou seja, se a pessoa lá pagar à vista ou até 3 vezes, parcelar até 3 vezes, tira 100%, né, do juro e das multas. Então acho que isso é muito bom. Se a pessoa quiser dividir em 4, vai ter um desconto aí de 80%. Em 6, né, vai ter um desconto aí de 60%. E se dividir em 8, vai ter aí um desconto, né, de 30% no juros e na multa. Então, eu acho que esse projeto, nós temos que analisar o número de cidadão que ele vai alcançar. Então, eu acredito que ele vai alcançar um número muito grande, né, de pessoas que têm dívida ali com o município e vai conseguir regularizar o seu imóvel. Concernente aqui que o Rogério já falou aqui, o Juninho, então tem umas coisas aqui que realmente precisa conversar. Eu vou procurar assim ali a prefeitura para entender algumas coisas, né? Porque em 2018, né, então foi aprovada aqui, né, isso, uma lei, né? A lei do PTU, ou seja, regularizando. Então o que ficou para trás, como é que ficou? Então, ou seja, se essas dívidas não saírem do sistema, né, ou seja, não resolve. Né? Então não resolve. Então, ou seja, então precisa ir lá, precisa conversar. se tiver um outro meio melhor do que esse, né, eu acho que pode estar conversando sim, mas eu acredito até então, esse projeto, ele é muito bom, né, então que todos os vereadores possam estar aí estudando com carinho, revendo, que vai ser muito bom para a população de Jaci, porque vai alcançar um número muito grande de pessoas. Então, era só isso mesmo que eu queria falar. Existem outros projetos também que está aí na Câmara, está aí na Casa. Todos os projetos, eu acredito que precisa passar pela comissão, precisa ser estudado direitinho. Né? A questão do orçamento, não tivemos tempo para estar estudando devido da sua urgência, mas eu, particularmente, eu gosto de estar estudando bastante o projeto para estar votando consciente. Não é isso? Então, os demais projetos eu vou estar aí procurando, estar estudando com bastante carinho para ver o que é melhor. Então, era só essas minhas palavras. Uma boa noite a todos.
Jonathan.
Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para falar aqui da cadeira. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite ao jurídico Júlio, os colegas vereadores. Eu começo aqui as minhas palavras sobre a suplementação lá que a gente votou os 15%. Né? É igual o nosso colega vereador falou que ficou 4 meses do mandato passado, veio arrastando e foi cair agora para nós na primeira semana. Né? Então, eu pelo menos que votei os 15%, votei consciente, porque a gente sabe que esses 15% vai dar para ele trabalhar muito, porque com 5 já trabalhou, então com 15 vai trabalhar muito mais. Né? E também, igual o nosso vereador também, que o Juninho falou, os 10% está aqui. Né? Precisou, mostrou um bom trabalho, os 10% vai ser votado. Né? Então, sai conversinha mesmo. A gente, né, vários eleitores já conversaram com a gente na rua. Ah, fulano está falando que já começou errado, que votou 15%, não é 15%, tinha que votar 25%. Mas essa casa aqui, esses vereadores que estão aqui, eles sabem né, eles sabem o que está fazendo. Né? Se votou esses 15%, porque deixou os 10%, mas os 10% está aqui na casa, qualquer hora que precisar, ele vai mandar para a gente aqui, vai mostrar o que ele fez com os 15% e vai pedir mais 10 e vai, a gente vai votar, né? Eu falo também sobre a Copasa. O que acontece? O pessoal na rua estão nos abordando. A gente sabe que, como diz o outro, para melhorar tem que, né, tem que construir, tem que mexer, tem que reformar. Mas eles estão deixando a desejar em alguns pontos, que estão ficando mais ou menos 4-5 semanas. Vai lá, fura, né, tampa e deixa o barro. Aí eu acho que a gente tem que conversar com o senhor prefeito lá, para chamar o responsável ali da Copasa, porque tem lugares que o carro nem entra, porque o barro, né, está tomando conta da chuva. Ah, mas não pode agora, né, jogar uma camada de asfalto lá, porque depois vai ter que mexer. Olha, vão lá, limpa tudo lá, joga uma moafa, né, joga, varre lá tudo certinho, deixa arrumadinho para as pessoas passar lá, porque, né, depois a moafa é fácil de ir, não dá barro. Do jeito que está fazendo aqui perto da escola mesmo, já está com 4 semanas, e até hoje só barro. Né, eu peço que dá uma olhadinha com carinho aí, porque o pessoal, ele está com razão, né? Eles chegam perto da gente, falam, eles, né, na maior humildade. Então, vamos atender o pessoal que, né, que está precisando nessa parte.
E sobre o...
E fora que você está falando aí do asfalto e tal, e fora que o asfalto que eles fizeram, não sei se é a rua Pedro de Oliveira, depois ali da do Eu Amo, é Lindolfo de Paulo Ribeiro. Fora que ali, onde eles consertaram ali, também ficou uma bela porcaria. Porque onde tem aquela tampa do esgoto ali, está tudo já rebaixado. É, eu acredito que se eles continuarem desse jeito aí, a gente vai virar um queijo suíço. O que o prefeito gastou na cidade, eles vão destruir tudo. Então está na hora também da gente ver o que pode ser feito para cobrar essa parte da Copasa. Porque é muito bonito o nosso prefeito gastar com a pavimentação urbana e depois a Copasa vir igualzinho um ratinho, furar tudo e colocar uma camadinha de nada. E vai ficar por isso mesmo? Eu acho que tem que ser revisto isso aí também. Obrigado, vereador Jonathan.
É, sabe as palavras aí, né, Júnior? É, eu também queria colocar lá na Vila Industrial, que eu tive lá também. Eles deixaram, uma panela lá que... Eu vou te falar, só um cone de um lado, cercando, e o outro do outro. Aí disse que não podia passar, que estava em obra. Como que não vai passar se os moradores mora lá de frente lá, como que não vai entrar dentro da casa dele? Vai ter que passar, ué. Né? Aí vamos ver se a gente marca uma reunião aí com o responsável da Copasa, com o senhor prefeito, para ver com ele se ele pode, né, estar nos ajudando nessa parte aí e ver o que faz. E falar também sobre o refis, né? Que é um. É, sim, aparentemente é um projeto bom, mas. Que vamos dar uma olhada nele com carinho, estudar, para ver o que a gente pode melhorar, igual o vereador Rogério falou, né? Tem muita gente que tem as condições de pagar, né? Só que aí deu um desconto 100% pagar à vista. Aí o que tem o dinheiro vai lá e paga na hora. Mas aí o que não tem, que vai ter que pagar parcelado, o juro dele de 100% cai para 30% só. Aí a gente vai ter que dar uma olhadinha nisso daí com carinho também, ver com o senhor prefeito, ver o que pode fazer, né? E também falar aqui, gente, sobre... dar meus parabéns ao prefeito, né? Com essa iniciativa de tirar o fluxo lá da serra, trazer um pouco aqui para Pedraniga, né? É, queria dar os parabéns para ele também. E em questão das ruas, né, que até agora ele não falou nada, não comentou nada, o pessoal até pergunta, você sabe como vai funcionar, vai fazer processo seletivo, vai ter alguém para varrer rua? Pô, até agora nós não sabemos de nada. Né? Essa parte aí é com o prefeito, a gente pede... Porque se tiver aí, ó, 10 pessoas trabalhando nas ruas, varrendo, a cidade vai ficar muito mais bonita, né? Porque lá no São Mateus mesmo, eu particularmente frequento todo lugar, né? Eu estava olhando lá no São Mateus, tem para varrer a pracinha, lá tem muito tempo, ninguém vai lá varrer, né? Aí eu já comuniquei com o Toninho lá, da obra, pedi... Tem muito entulho e cada vez vai aumentando mais, porque o pessoal vê, vai lá, vai julgando lá, né? E sim, também eu vou estar levando pro prefeito lá, para ele dar um estudado o que pode fazer pra gente, né? E por hoje é só isso. É uma boa noite a todos que seguem na rede social também, na rádio. Uma boa noite a todos.
Eu vou passar minha palavra.
Eu tiro de palavras, né, dos vereadores, tudo que foi falado aqui. Eu também quero agradecer, né, a toda a população que está nos assistindo, que está nos apoiando. E é muito bom saber que vocês estão contando com a gente. E que a gente vem fazer assim, continuar fazendo um trabalho bom, trabalhar junto com o executivo. E o que a gente puder fazer com a população de Jaci, nós vamos fazer. temos consciência do que estamos fazendo. E assim, a gente, eu também, a nossa, né, nossa legislatura pede também a vocês, o executivo, para estar junto com a gente, informando o que for fazer, que a gente, como vereadores, nós temos que saber o que está acontecendo, porque às vezes as pessoas nos perguntam alguma coisa na rua e a gente não sabe o que falar. Então, sempre que puder falar com a gente, comunicar, é muito bom, a gente pode ter um diálogo muito bom, todo mundo junto. Eu quero agradecer aos nossos, né, profissionais de saúde, aos PSFs, à UBS, todo mundo pelo empenho, os médicos, que têm tratado de uma forma, assim, muito especial, todo mundo que chega ali. E eu peço assim, gente, vamos seguir o protocolo, vamos fazer o isolamento certo, vamos cuidar, porque, assim, hoje, às vezes, a gente sai na rua e a gente não preocupa com o que tem dentro de casa, mas é um idoso, às vezes a gente está com um assintomático e a gente não sabe, né, que a gente vai encontrar alguém. Então, assim, vamos tomar cuidado, vamos prevenir sim, vamos, assim, tratar de forma especial aquelas pessoas que vão na sua casa, os agentes de saúde, que têm se empenhado de estar fazendo, seguindo com vocês junto todos os dias. E a gente está aqui para ajudar, para colaborar com todo mundo, trabalhar junto. E o que, se a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo sim, junto com o executivo. Obrigada a todos. Segunda parte, autoriza a concessão do direito real de uso de imóvel e das outras providências. Bando Santa Cecília. Eu vou nomear o Banana, o Nico e o Juninho para estar avaliando, entendeu? Para a gente colocar em votação. 1 de 21, revoga o artigo 1, 2 e 3 do artigo de resolução. Tendo em vista que as condições permanentes devem aparecer no projeto de resolução número 1 de 2021, o mesmo será colocado em votação, salientando que trata-se de votação única nos termos do inciso 5º do artigo 158 do Regimento Interno. Antônio?
Favor.
Elcio?
Favor.
Luiz Rogério?
Sou contra. Vou justificar o meu voto, Lívia, presidente. Eu estava na legislação passada, eu já tinha votado o projeto, então a minha justificativa.
Favor.
A favor.
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 Aprovado, 6 votos a 1. Intervalo para a ata.